Nós estamos esperando um avivamento. Nós queremos um avivamento. E a vontade de Deus é que houvesse avivamento em todo o tempo. E o que é um avivamento? É um derramado do Espírito Santo sobre as nossas vidas, onde nós possamos tocar outras vidas. Mas como isso vai acontecer? Eu tenho falado aqui com Constância que existe uma mensagem que a igreja está se preocupando muito com essa mensagem, que nós precisamos pregar para outras pessoas. Nós precisamos mudar outras pessoas. Nós precisamos falar para outras pessoas. E não é errado você fazer isso. Mas nada disso vai acontecer, nós não vamos experimentar um avivamento, um poder de Deus tocando vidas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, se nós não aprendermos nós mesmos andar com Deus. Então, por isso que toda mudança, ela começa por onde? Por nós mesmos. Nós não vamos conseguir mudar nossa casa se nós não mudarmos a nós mesmos. Você não vai conseguir mudar as pessoas das quais você quer que elas mudem se você não mudar você mesmo. Então a primeira responsabilidade que nós temos é com nós mesmos. É para que você mude você. E é por isso que nós falamos tanto sobre a edificação, a oração em línguas. Porque quando eu oro em outras línguas, o que que acontece quando eu oro em outras línguas? Eu lido. Eu deixo o Espírito Santo lidar comigo mesmo. Eu deixo o Espírito Santo lidar com as fraquezas que existem dentro de mim. E por que nós não estamos experimentando ainda um avivamento? Porque existem coisas dentro de nós que Deus impede Deus agir nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos nos edificar, trocar as nossas fraquezas por aquilo que Deus quer estabelecer dentro de nós. Existem coisas dentro de nós que atrapalham o mover de Deus nas nossas vidas para que outras pessoas sejam tocadas e atingidas. E passar tempo com Deus vai fazer com que você entregue essas coisas, com que você troque essas fraquezas. A palavra de Deus diz que todos nós temos fraquezas. Mas a palavra diz que a maior fraqueza que nós temos é de não saber orar como nós devemos orar. O que acontece comigo? Eu já aceitei Jesus, mas eu ainda tenho as mesmas limitações que eu tinha. Aqueles apóstolos que andaram com Jesus, muitos deles andavam fisicamente com Jesus, seguindo os passos de Jesus, durante anos. E o que fazia deles ainda viver naquelas limitações que eles existiam dentro deles? Medos, temores. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse interceder por eles. E quando eles viram Jesus partir, eles ficaram todos tristes. E Jesus falou assim: olha, não fique triste. Vocês vão para Jerusalém e lá vocês recebereis o poder de Deus, o Espírito Santo. Amém. E eles ficaram lá até que o Espírito Santo veio sobre todos eles e todos eles passaram a falar em outras línguas. E esse poder de Deus que veio sobre eles, essa intercessão do Espírito Santo sobre a vida deles, fez com que eles entregassem as limitações que existiam dentro deles. Quando você ora em línguas, você fala com Deus. Quando você ora em línguas, você entrega as limitações que existem dentro de você. Você troca as suas limitações pela força de Deus. A palavra de Deus diz que todos nós temos fraquezas de não sabermos orar como nós devemos orar. Ah, eu sei orar, mas eu gosto de orar e eu fico ali 2 horas orando em português. Não é ruim você ficar, você orar no seu entendimento. Você expressar com o entendimento que você tem a sua necessidade. Não é errado. Mas saiba que existe uma limitação nessa oração. Essa oração, ela é limitada ao que você conhece através do seu intelecto, através da sua mente natural. E existem coisas dentro de você que você nem sabe que você precisa, nem sabe que você precisa orar. É por isso que a palavra de Deus diz que nós não sabemos. Se a palavra diz que eu não sei orar, eu preciso ter o conhecimento, a humildade de reconhecer que realmente eu não sei orar como eu deveria orar, como eu poderia orar. E agora, pastor, já que nós não sabemos orar, o que que eu faço? Foi enviado um amigo, um companheiro para te acompanhar nessa jornada. Enquanto tempo que você estiver aqui, ele existe, ele está dentro de você e ele é o seu sócio de oração. Ele é aquele que intercede por você. Ele é aquele que sabe qual é a sua verdadeira necessidade, porque a palavra de Deus diz que ele prescruta os nossos corações. Ele vai até o mais fundo do seu coração e conhece a sua verdadeira necessidade. E ele apresenta para Deus. Por isso que a oração em línguas é a oração perfeita. Não existe falha na oração em línguas. Porque quem faz essa oração, quem cria essa oração, é o próprio Deus. Ele quem cria essa oração. Você só fala, só dá autoridade para o Espírito Santo, só abre a sua boca para que o Espírito Santo fale por seu intermédio. E qual é essa oração? Essa oração é a sua necessidade. É isso que o Espírito Santo está pedindo para Deus. Necessidades que você nem sequer sabe que você precisa. Amém. Por isso que é tão importante nós passarmos tempo orando em línguas, para que nós possamos sermos edificados. A palavra edificado vem de construção. Não é de uma hora para outra que nós somos edificados, mas é passo a passo. O que que acontece com as pessoas quando elas recebem Jesus? E elas continuam sendo as mesmas pessoas. Sim, a palavra de Deus diz que no Espírito elas já foram mudadas, transformadas. O Espírito dela já está sentado juntamente com Cristo. Mas a vida natural dela aqui, ela continua vivendo nas mesmas limitações. E só existe uma maneira de você mortificar os feitos do seu corpo. É através do Espírito Santo. A sua limitação não está no seu espírito, mas está no seu corpo, no seu físico, no seu homem natural. E é esse homem natural que você vai orando, quando você passa tempo orando em línguas, você vai separando esse homem natural do homem espiritual. Amém? Nós precisamos passar tempo com Deus. Entregue sua vida, ore em outras línguas. Dedique tempo para orar em outras línguas, para que você seja edificado. Você não vai conseguir mudar outras pessoas se você não mudar você. Você não vai conseguir tocar outras pessoas se você primeiro não for tocado. E Deus quer lidar com cada um de nós. Quando você passa tempo orando em outras línguas, você edifica quem? A você mesmo. Nós não vamos conseguir ajudar outras pessoas se nós não somos ajudados. Você pode até desejar querer ajudar outras pessoas. Eu gosto sempre de falar daquele, quando a gente sempre vai fazer um voo, parece aquelas aeromoças e elas dão uma coordenada do que, de uma aula prática, caso o avião aconteça algum problema. E uma das coisas que elas primeiro falam lá, é quando um avião despressurizar, todo aquele oxigênio, ele foi embora, sumir, vai cair umas máscaras. E eu nem presto atenção mais, porque eu já sei que todos os aviões que eu entro, eles vão partir daquele lugar e vai chegar no destino. Amém? Mas elas falam de uma maneira correta. Se despressurizar um avião, as máscaras vão cair. As máscaras, que máscaras são essas? De oxigênio. E eles falam assim, as aeromoças falam assim, olha, a primeira coisa que você faz, coloque a sua máscara de uma maneira correta em você. E depois que você colocar em você, aí você vai ajudar outras pessoas que estão à sua volta. Por isso que no princípio que nós começamos a andar com Deus, primeira coisa que nós poderíamos ensinar para qualquer pessoa, ore em outras línguas, edifique você mesmo. Vai chegar o tempo de você ajudar outras pessoas. E você vai poder ajudar outras pessoas. Mas você só vai poder ajudar se você ajudar você mesmo. Se você estiver entregando a sua vida completamente para Deus. Essa é a melhor maneira de você amar as outras pessoas. É cuidando da sua vida espiritual. Quando você decide passar uma hora orando em outras línguas, uma hora ou 30 minutos lendo a palavra de Deus, 20 minutos adorando a Deus, é a hora que você mais decide amar pessoas. É a hora que você mais decide no seu coração tocar pessoas, tocar vidas. Para isso que nós viemos aqui. Nós temos uma tarefa a cumprir aqui nessa terra. Tocarmos pessoas. E nós nunca vamos poder fazer isso se nós não primeiro não aprendermos a cuidar de nós mesmos. Se você não aprender e não entender no seu coração que você precisa conhecer Deus. A religião está todo o tempo ensinando para as pessoas. Olha, cuide do outro. Ensine o outro. Ajude o outro. Mas se você não estiver ajudando você mesmo, você não vai conseguir ajudar outras pessoas. Pode até haver no seu coração um desejo tremendo de querer ajudar. Eu conheço muitos cristãos que existe uma paixão grande no coração delas em querer ajudar, em querer contribuir. Mas elas estão presas a um ensino falso, uma doutrina errada, e que prende as pessoas para que elas não se edifiquem, para que elas possam ajudar outras pessoas. Amém. Nós precisamos andar com Deus. E a melhor maneira de nós andarmos com Deus é sermos humildes. E eu tenho aprendido que ser humilde não é você ser aquela pessoa passiva, quieta. Talvez isso faz parte de um caráter de uma pessoa ser humilde, mas isso não é tudo. Ser humilde é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus. Ela ouve, ela entende, ela sabe do que ela precisa fazer. E ela também faz, existe uma ação na vida dela, ela comporta. O ensino da palavra de Deus, eu tenho visto que ela tem, existe uma necessidade muito grande para que outras pessoas, crentes, para crentes, não é para ímpios. Aí eu achei que a palavra de Deus era para ensinar pessoas ímpias, não. É mais para o crente, aquelas pessoas que estão desejosas em andar com Deus. Jesus falou que o homem que edificou a casa sobre a rocha, o que ele fez? Ele ouviu a palavra. Ele ouviu os ensinamentos. Aí ele só ouviu os ensinamentos e colocou em prática. Nós não vamos ver mudanças em nossas vidas se nós não colocarmos em prática o que Jesus está nos ensinando. O que a palavra de Deus está nos ensinando. Quem é Jesus? Jesus é a palavra dele. É isso que é a palavra dele. Como você sabe que você ama Jesus? Como eu sei que alguém ama Jesus? Não é pela quantidade de vezes que ele prega, que ele ensina. Pregar para os outros é fácil. Não é difícil. Se ensinar para outras pessoas, falar para elas o que elas devem fazer, o que elas têm que fazer, não é difícil. A maior dificuldade é nós praticarmos e ensinarmos a nós mesmos e exigir de nós mesmos a prática do ensino. Por isso que a palavra de Deus diz que nós podemos construir uma casa sobre uma rocha. E que rocha é essa? De ouvir e praticar, de ouvir e praticar. E talvez essa construção dessa casa, ela demore tempo. Jesus diz que esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele fez o quê? Ele cavou. Mas ele não está falando de cavar uma valinha, um buraquinho para colocar uma estaquinha. Diz que ele cavou profunda vala. Quanto maior for o edifício, quanto maior for a construção, maior vai ser o buraco para baixo. maior vai ser a vala que você vai ter que abrir, e maior vai ser o tempo que você vai demorar para que construa essa base, essa estrutura que vai segurar paredes, vai segurar telhado. E quando você decide construir a sua vida, você pode decidir construir a sua vida de várias maneiras. Eu conheço cristãos que eles têm a vida espiritual rasa. A casa deles está construída em buracos rasos. E qualquer coisa que bate, destrói e acaba com a vida deles. Eles se escandalizam, eles saem da igreja, eles deixam de orar, eles deixam de ter comunhão com Deus. Eles se escandalizam do que a palavra de Deus diz. Porque eles preferiram construir uma casa onde não houvesse uma base. E sabe por que muitos cristãos estão decidindo isso, estão escolhendo isso? Porque construir base não é uma coisa legal. Não é uma coisa que vai te levar para que você seja exaltado. Não é um lugar onde as pessoas vão te ver e vão bater palma. Que legal! As pessoas vão passar e vai ver muitas vezes você lameado. E às vezes elas não vão ver nada. E você pode até falar de um sonho que você tem no seu coração, de uma estrutura da qual você está erguendo. Mas elas vão olhar para você e elas vão te menosprezar. Porque elas ainda não viu o telhado, elas ainda não viu parede, elas não viu nada. É por isso que muitos cristãos, eles estão querendo entrar na vida com Deus, na vida espiritual, e logo, logo, eles querem mostrar para as pessoas o que elas estão fazendo. E a maioria dessas pessoas são aquelas que ouvem e não praticam. Está cheio de gente fazendo isso. Eu não quero ser esse cristão. Eu não quero ser essa pessoa que diz para os outros o que elas precisam fazer, mas eu mesmo não estou fazendo. Eu não quero ser essa pessoa que acha que a palavra de Deus é algo que apenas você precisa só apenas saber o que ela diz. Eu tenho falado aqui que o saber é diferente do conhecer. O conhecimento te traz, te leva para o lugar onde você pratica. O saber, você pode até saber o que está falando ali. Ah, já conheço essa palavra. Já conheço esse versículo. Está cheio de pessoas assim. Mas a vida delas, o dia a dia delas, mostram que elas não têm o conhecimento. O conhecimento, Jesus falou, que liberta as pessoas. O conhecimento é aquilo que é algo revelado, que faz com que você saia daquele lugar. Que você ouve com seus ouvidos espirituais e você pratica conforme aquele ensino. Isso vai nos levar ao sucesso, à vitória. Isso vai te levar à cura. Isso vai te levar a você ficar livre de tormentos. Isso vai te levar ao perdão. Amém. Construir a nossa casa espiritual requer tempo. E você pode escolher que tipo de construção você queira fazer. Orar em outras línguas edifica, vem da palavra edificar, construir. Quando você decide passar tempo orando em outras línguas, você está levantando uma estrutura dentro de você. É como se fosse uma construção, tijolinho sobre tijolinho. E você vai olhando para trás e vai vendo que coisas dentro de você estão sendo mudadas. Sabe qual das coisas que eu mais perdi tempo? Foi com a religião. Quando eu olhei para trás e vi que já tinha quase 10 anos, preso a ensinamentos que não me levou a lugar nenhum. Que me levou a somente cuidar de outras pessoas. Querer cuidar de outras pessoas. Você pode querer sem estar cuidando de outras pessoas. Querer ajudar outras pessoas. Está cheio de pessoas fazendo isso. Obras sociais. Em vários lugares. Querendo ajudar outras pessoas. Mas a vida delas mesmas estão destruídas. Deus quer que você ajude pessoas de fato e de verdade, andando com Deus aqui nessa terra, sendo uma mudança de vida para você mesmo e para que outras pessoas também trilhem esse mesmo caminho. Na nossa igreja nós queremos ensinar para as pessoas que existe responsabilidade. Nós não queremos que você entre aqui achando que você vai entrar aqui, a sua vida amanhã, sua vida vai ser transformada, porque nós impomos as mãos sobre você, mas existe uma responsabilidade de você construir a sua casa, e é você que precisa construir a sua casa, e essa responsabilidade ela não é minha, ela é sua, e você precisa escolher como você quer construir a sua casa. Você pode ter uma casa com a vala rasa, com a base bem rasa, onde você suporta até algumas coisas, mas algumas outras coisas você não suporta. E nós precisamos construir a nossa casa cavando uma profunda vala, porque vai vir os ventos, as tempestades elas vão vir, os temporais eles vão existir. Nós não podemos achar que andar com Deus é somente nós andarmos com Deus sem termos nenhuma oposição. Nós vamos ter oposição. E quanto mais você decide que você vai querer avançar mais na direção de Deus, mais oposição vai existir. Diga para você mesmo, eu vou passar mais tempo com Deus e veja o que vai acontecer com a sua vida. Vai vir mais espíritos malignos querendo te atacar, suas emoções, sua casa, seus filhos, talvez suas finanças. Ah, pastor, o senhor está querendo até me desanimar de andar com Deus. Mas é verdade. Mas eu quero dizer também para você que maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Maior é a presença de Deus dentro de você do que aquele que está operando no mundo. Nós não precisamos ter medo de nada do que o diabo queira lançar contra as nossas vidas. Amém. Nós já temos a unção de Deus sobre as nossas vidas. E como nós vencemos este mundo, as aflições, os testes, o diabo, todo o inferno? Através da fé. E como eu adquiro fé, pastor? Orando em outras línguas, lendo a palavra de Deus, adorando a Deus, confessando a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Coloque ela na sua boca. Diga ela com constância. Jesus é a minha salvação. Jesus é a minha riqueza. Jesus é o meu provedor. Jesus é a minha paz. E quando você faz isso, você não está mudando Deus, você está mudando você, porque é você que precisa de mudança. A palavra de Deus diz que Deus ele é imutável, Deus não muda. Somos nós que mudamos. Eu sou um ser mutável, você é um ser mutável. Quando você quer ser também. Que se você também não escolher ser mutável, você vai passar anos sendo essa mesma pessoa. Amém. Nós precisamos entender que existe uma nossa responsabilidade de construir a nossa casa. Jesus falou também de um outro homem que ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu, ele tinha ciência do que era que Deus estava instruindo ele fazer, mas disse que ele não escolheu fazer. Ele não fez. Está cheio de pessoas assim. Elas sabem o que elas precisam fazer, mas dá o passo para que elas sejam aquilo que a palavra de Deus está mandando elas fazer. Gente, o que eu estou falando para vocês não é chamar vocês para que vocês sejam perfeitos. Você pode começar do lugar onde você está. Todos nós podemos começar do lugar onde nós estamos. Jesus disse, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Amém. Um grão é uma semente de mostarda, é uma semente. E uma vez que essa semente ela é plantada, ela vai crescer. Você pode iniciar a sua carreira andando com Deus, enfrentando qualquer que seja a luta. Mas se você decidir andar com Deus, se entregar e fizer conforme Ele está instruindo que você faça, você não vai ficar ali naquele lugar. A sua construção vai avançar. A sua semente, ela vai germinar. Amém? Vamos ver aqui o que está escrito aqui em Tiago. Capítulo 3. Tiago 3. Eu não quero andar mais com falsos cristãos. Cansei de andar com pessoas que dizem que estão andando com Deus. Pregam bonito, falam bonito, traz mensagens lindas, maravilhosas, mas o comportamento dessas pessoas é falso. Elas não se comportam conforme aquilo que elas falam, conforme aquilo que elas professam. E ser humilde é você acolher com mansidão o que a palavra de Deus te ensina. Você não precisa ser forte para andar com Deus, mas você precisa ser humilde. E parte de ser humilde é você praticar o que a palavra de Deus te ensina. Parte de ser arrogante, orgulhoso, é você ouvir o que a palavra de Deus diz para você e você não está nem aí, porque você acha que você já sabe, que você não precisa praticar. A palavra de Deus diz que o homem que faz isso, ele é o quê? Ele engana quem? A si mesmo. Você não está enganando Deus. Você engana você mesmo. E essa é a parte de uma pessoa ser orgulhosa. Parte de ser orgulhoso é você ter a ciência do que você precisa fazer e você não faz. Olha o que diz aqui em Tiago. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom falar, pelo seu bom 3, versículo 13, 3:13. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre pelo seu bom proceder, gente, comportamento. Está cheio de pessoas aí, desacreditadas no Evangelho. Sabe por quê? Porque elas estão lá na frente pregando, ou vão lá para a rua, prega, vai para outro lugar, fala, mas a vida delas não tem nada disso de verdade dentro delas. Não tem nada disso funcionando dentro delas. A palavra de Deus, primeiro ela precisa agir em você. Primeiro ela tem que estar operando dentro de cada um de nós. É a melhor maneira de nós chegarmos a um avivamento. Sabe quando é que vai vir um avivamento? Quando nós entendermos que nós precisamos mudar a nós mesmos. Quando você entender que você precisa mudar a sua vida. Quando você entender que você precisa mudar o seu comportamento. Você precisa parar de dar calote. Você precisa parar de comprar em excesso. Você precisa parar de mentir. É mais fácil pregar para os outros. É mais fácil você ensinar outras pessoas do que você ensinar você mesmo. Por isso que aqui diz que o homem sábio, o homem com sabedoria, o homem que está construindo a sua casa sobre uma rocha, de cavar uma profunda vala. Eu não importo quando as pessoas dizem para mim, o que você está fazendo, pastor? Tem anos que vocês estão aí. O número não cresce. As pessoas parecem que são as mesmas. E algumas parecem que vêm, depois some, não aparece mais. Eu não me importo com isso. Mas eu sei em que direção Deus está nos levando. Tem um irmão que falou assim, né? Que na porta da casa dele tinha dois lugares que estavam fazendo construção. Em um Em 3 meses eles levantaram a casa. Estava pronta aquela casa. Mas depois de 1 ano, vários trabalhadores trabalhando em um outro lugar, ainda não aparecia nada daquela construção. Mas depois de 5 anos, 6 anos, eles voltaram lá e tinha um prédio construído, enorme. E é o que Deus está querendo nos chamar. Não fique preocupado ainda com o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Cave uma profunda vala. Invista em cavar uma profunda vala. Talvez as pessoas vão dizer: o que vocês estão fazendo? Tem anos que vocês estão aí, parece que não aparece nada. Eu não vejo parede, não vejo nada. Não se preocupem com isso. Nós estamos construindo um prédio onde nós estaremos estabelecendo um avivamento. Amém? Então olha o que continua dizendo aqui. 3:13. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, todos os dias, gente. Aonde nós formos, é chegado o reino de Deus. Nós não precisamos ter a máscara de igreja. Eu agora estou indo para a igreja, vou vestir a máscara da igreja. Mas cotidianamente nós demonstramos, andando no que a palavra de Deus diz. Isso é verdade. E nós não teremos força de andar no que a palavra de Deus diz por nós mesmos, usando sua própria força. Você precisa ser humilde de se apoiar no que a palavra de Deus diz e cumprir o que ela está estabelecendo para você. A minha parte para que eu mude, eu entendi isso há muitos anos atrás. É apenas me relacionar com Deus. E essas mudanças, essas transformações, Deus vai fazendo dentro de mim. Amém? Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura, ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procurais negar a verdade. Porquanto o tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é celestial, mas demoníaca. Capítulo 4, versículo 4. Tiago fala assim: adúlteros. Nós não podemos andar com Deus e querer andar com o mundo. Nós não podemos servir dois senhores. É por isso que Tiago está falando aqui: adúlteros. Ele estava se referindo àquelas pessoas que têm o ânimo dobre, que querem agradar a Deus e o mundo, que querem, existe um desejo no coração de andar com Deus, mas eles querem também não deixar o mundo. E não deixar o mundo é você também andar de mãos dadas com o diabo. Nós não podemos levar para o nosso leito Deus e o mundo. Então por isso que Tiago está falando isso, que adúlteros. Ora, não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E aí continua dizendo assim: ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. Todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes. O que é um arrogante? É você ter saber o que você precisa fazer, mas você nunca faz. É você saber que você precisa andar nessa direção, mas você está sempre encontrando, você andando na direção oposta. Isso é arrogância. Isso é falta de humildade. Ser humilde não é só você ser aquela pessoa passiva. Ser humilde, talvez em determinados momentos, vai fazer com que você não seja uma pessoa passiva. Vai fazer com que você seja uma pessoa que não vai ter paz com determinadas pessoas. Jesus falou assim, que Ele não nos chamou para que nós venhamos ter paz, mas Ele nos chamou para onde? Para um lugar aonde nós em determinados momentos vamos ter que segurar a palavra de Deus, ao invés de nós segurarmos o que as pessoas estão querendo que a gente faça. Em determinados momentos, por causa da palavra de Deus, por causa do que Deus estabeleceu, nós vamos perder amizades, vamos perder amigos, vamos perder pessoas que até nós amamos elas, parentes. Mas nós não podemos barganhar, trocar o que é a verdade, para que nós venhamos estar bem com as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu não vim para agradar pessoas. Amém. Vamos continuar aqui. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus. Todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Amém. Irmãos, às vezes existem momentos difíceis nas nossas vidas, que nós só precisamos confiar no que a palavra de Deus diz. Deus não olha para o nosso passado. O que Ele está olhando agora é o seu coração no momento, o que você quer agora no momento. Quais são as suas escolhas? Eu não posso ficar continuando olhando para o meu passado. O meu passado não pode estragar o meu futuro. Você não pode deixar com que o seu passado estrague o seu futuro. Existe um futuro maravilhoso para cada um de nós, não importa o que você tenha feito, não importa o lugar que você, da onde você veio. O seu passado não pode atrapalhar o seu futuro, a sua nova caminhada. Amém. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça. A quem que Ele concede graça? Aos humildes. E o que é ser humilde? Ser humilde é você fazer o que a palavra de Deus diz. Parte do ser humilde é você orar em outras línguas. É você não confiar no seu intelecto, na sua capacidade de resolver problemas. Parte de ser humilde é você abrir a sua Bíblia sem entender nada. Isso é parte da humildade. E você começa a ler aqueles evangelhos, você começa a ler aquelas epístolas, sem entender nada. Eu lembro quando eu me converti, eu encontrei um rapaz que já tinha mais de 15 anos, que ele estava servindo a Deus. E depois de um tempo, ele desistiu. Eu não sabia que ele tinha desistido de andar com Deus. Eu olhava para aquele rapaz e no meu coração, eu tinha no meu coração que ele era um homem que andava com Deus. E eu fui falar para ele que eu tinha me convertido, alegre, todo sorridente. E ele virou para mim e falou assim, eu desisti. Eu saí. Eu parei. E eu perguntei, mas por quê? Ele falou assim, porque eu não entendia muito a Bíblia. Nós vamos encontrar diversas pessoas, talvez que vai gerar no nosso coração um descrédito na nossa caminhada, um descrédito na sua caminhada. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, em determinados momentos, as circunstâncias que ele passava, os problemas que ele passava, fazia com que muitas pessoas nunca desejassem ser cristão. É um paralelo que eu estou falando, não é o mesmo caso deste homem que abandonou a fé, mas talvez este homem que abandonou a fé foi por causa de algumas coisas que aconteceu na vida dele. Existem algumas pessoas que elas estão olhando para Deus pela quantidade de carro, pela quantidade de dinheiro, pela quantidade de coisas, benefícios, saúde, cura, que Deus está fazendo na vida delas. E a primeira oposição que elas sofrem, elas desistem de andar com Deus. Saiba que são nos momentos difíceis que Deus está estabelecendo uma estrutura forte dentro de cada um de nós, fazendo de cada um de nós pessoas mais fortes. Quando você olha uma árvore numa floresta onde ela destaca em relação às outras, você pode ver que o tempo daquela árvore é maior e as circunstâncias que aquela árvore sofreu também é maior. Em momentos difíceis, o que eu preciso fazer? Ser humilde. Ser humilde, parte da humildade é você confiar no que Deus diz, não em você mesmo. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu orei sem ter nenhuma vontade dentro de mim em orar. E eu falo isso para vocês, para que vocês também sejam motivados a não andar conforme os seus sentimentos. Em determinados momentos nós não vamos querer orar, nós não vamos querer ir para a igreja, nós não vamos querer ler Bíblia, nós não vamos querer adorar a Deus. Nós vamos preferir as nossas amizades, a nossa companhia, nós vamos querer escolher. Existe um desejo maior dentro de nós, do mundo. Mas diga assim: eu não sou adúltero. Eu não sou adúltero. Eu amo Deus. E Ele é o único meu Senhor. Amém. Amém. Versículo 7 fala assim: portanto, sujeitai-vos, obedecei-vos, segui-vos. Quem que nós temos que seguir? Quem que nós temos que nos sujeitar? A Deus. E a parte sua é você resistir ao diabo. Eu comecei a entender isso, mudou muito a minha vida. Quando eu comecei a entender que Deus não ia resistir ao diabo por mim. E várias vezes eu orava a Deus e falava: Deus, tira essa tentação de mim, Pai. Tira esse diabo daqui. E Deus olhava em determinados momentos e falava: filho, isso é você que tem que fazer. É sua carne que precisa ser mortificada. Nós não podemos expulsar carne, gente. Carne, nós precisamos mortificar ela. Existem muitas coisas que nós estamos falando que é diabo, e é a nossa carne que está ali desejando aquelas coisas ruins. É parte sua resistir também ao diabo. O diabo vai usar os desejos que existem dentro do seu coração. Se existe um desejo forte no seu coração de adulterar, o diabo vai começar a colocar pessoas que sejam do seu perfil, que você gosta. Ah, eu quero um cara de olho verde, vai aparecer esse cara lá de olho verde. Eu quero um cara assim, 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 vai aparecer. Eu quero uma mulher assim, assim, vai aparecer. Mas por que vai aparecer? Porque é o diabo que mandou? Porque existe dentro do seu coração um desejo por aquilo. E é parte sua mortificar esse desejo. É parte sua resistir ao diabo. É você que resiste ao diabo. E só assim ele irá fugir de você. Ele vai armar uma tenda se você abrir condição para que ele entre. E existem condições onde nós achamos que nós estamos sendo abençoados, porque nós recebemos o que nós queríamos. Errado. Muitas vezes nós estamos sendo destruídos sem saber que nós estamos sendo destruídos. Olha para alguém que está vivendo em adultério. Passa ano, vira anos. A vida daquela pessoa se torna uma vida pior. Ainda que ela ache que ela está em uma vida melhor. Vocês estão entendendo? E aqui continua dizendo assim: achegai-vos a Deus. Versículo 7 fala assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e só assim ele irá fugir de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Quem é que tem que dar os passos em direção a Deus também? Sou eu que tenho que dar os passos. Deus não vai pegar você e vai falar: vamos dar uma voada, vou tirar você daqui, vou levar você para lá. É você que tem que dar os passos em direção a Deus. Achegai-vos a Deus, e ele vai achegar até você. Se você for na direção dele, ele vai vir na sua direção. Amém. E ele acolherá todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pela paixão, purificai o vosso coração. Entristecei-vos, arrependei, chorai. Sabia que muitas vezes nós achamos que nós perdemos tudo, são nesses momentos que Deus mais está conosco. Em determinados momentos é esse o nosso caminhar com Deus. Nós vamos entregar completamente a nossa vida para Deus, e não vamos desejar aquela vida antiga. Entristecei-vos, arrependei, chorai, abandonai o riso fácil, pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém.